Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se César. João Miguel Tavares confessa-se ilegalmente financiado e Pedro Mexia sente-se malvado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Governo se despediu dos deputados ao fim de 4 anos de geringonça. Daqui a pouco falaremos do debate do Estado da Nação. Antes, o Pedro Mexia quer ser ministro dos Bonifratos, ou seja, vamos ter fantochada, Pedro Mexia, é isso?
Já tivemos a semana toda, foi uma semana de grande fantochada.
Bonifratos são fantoches, mas sinto que há aí também uma alusão fonética a um dos nomes mais repetidos
não,
esta semana.
Não é só fonética, porque realmente tivemos uma grande fantochada de opiniões, nenhuma das quais, ou muito poucas das quais, me pareceram interessantes.
Quero falar da polémica em torno de um artigo.
Começa logo a ofender-me. É porque assim, é só para dizer, eu escrevi dois textos sobre isto. É logo uma entrada, é logo com pitons na minha canela.
Houve para aí 20 textos esta semana e tu dizes, se é sobre mim, epá,
não, disseste todos que eles são uma fantochada.
Quero falar da polémica em torno de um artigo da historiadora Bonifácio, a similitude fonética com os Bonifrates, Maria de Fátima Bonifácio, que gerou acusações de veementes de racismo. Quão racista lhe pareceu aquele texto publicado no Público, Pedro Mexia?
Bem, o texto incorre num daqueles raciocínios, num daqueles vícios que legitimam e que fundamentam o pensamento racista, que é: os negros são isto, os ciganos são isto. Só faltou dizer no singular. O cigano é um gajo que, como certo, tem determinados sketches. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo é tão desastrado que mesmo as pessoas que defenderam Fátima Bonifácio, que defenderam o direito dela a dizer o que disse, criticaram isso. Portanto, esses dois pontos, aliás, esses pontos, portanto, a questão da generalização e também aquelas cláusulas de exclusão que ela inventa não sei de onde, que diz que essas minorias étnicas que não estão, digamos assim, estou a parafrasear, abrangidas pela Declaração dos Direitos Humanos e...
são inassimiláveis.
E não fazem parte da cristandade, o que ainda por cima é factualmente mais do que contestável, se estamos a falar da religião que praticam. Bom, o assunto que levou a Maria de Fátima Bonifácio a escrever o texto, eu tenho que fazer que dizer que eu gosto de ler a Maria de Fátima Bonifácio como historiadora. Hoje em dia há uma moda a dizer historiador, entre aspas. Ah, o historiador Fernando Rosas, o historiador Rui Ramos, o historiador... São historiadores. Estudaram história, escreveram sobre história, ensinam história, investigam história, são historiadores. E eu li com proveito vários livros de Maria de Fátima Bonifácio, sobretudo sobre o século XIX, e particularmente um livro chamado Apologia da História Política. Mas os artigos são um bocadinho mais musculados e mais destemperados do que... Isto está no seu direito, não tenho nada contra artigos destemperados. Mas este aqui, dado o tema que tratava, começa por discutir um assunto que é realmente um assunto importante, que é o assunto das cotas. Cotas, sim ou não. E esse é um assunto relevante. E ela fundamenta o não com essas generalizações baseadas em tratar pessoas de uma... supostamente da mesma etnia ou com a mesma cor da pele, como se fossem mais ou menos uniformes, baseados num método, digamos, histórico muito pobre, que é, houve aliás uma senhora que me disse não sei o quê, e portanto isso é pobre. Depois, segunda fantochada, o artigo de Manuel Carvalho. O artigo de Manuel Carvalho, que apareceu logo...
É a retratação do diretor do Público.
Sim, que apareceu logo no online, no Público, assim que começou a haver uma onda de protestos e que depois já é publicado como editorial no dia seguinte. Manuel Carvalho diz assim: nós lemos este texto, achámos que era polémico, mas publicável, publicámos e agora lemos outra vez e achámos que é polémico e impublicável. Porquê é que mudou de opinião? Porque as outras pessoas disseram. Isso parece-me uma fraquíssima maneira de gerir a opinião no jornal. Ou seja, das duas uma, o Manuel Carvalho dizia, quando recebeu o texto, dizia, isto é publicável e, portanto, eu vou-me aguentar à bronca, ou então dizia, desculpe lá, como ele depois diz no editorial, isto ofende os princípios do jornal, coisa que, aliás, foi levantada pelos jornalistas, imagino no Conselho de Redação, tudo, acho que ele fala mesmo no Conselho de Redação.
Há uma terceira hipótese. Agora, que faz a considerar, duas coisas, que é a mais provável de todas.
Que é qual?
que é, ninguém leu aquilo com atenção até terem chamado a atenção para aquilo que lá estava.
Porque...
isso é uma coisa que acontece muito, no, infelizmente, hoje em dia nos jornais.
Como está bem, mas eu estou a optar pelas vias não ofensivas, não é?
Os seus textos não são lidos antes de ir para a página?
E achas que
não,
os meus são lidos...
eles obviamente não são, aquilo não. Sai sempre...
os meus são lidos só no sentido que ninguém resiste ao prazer. Não. É como um bolinho de chocolate acabar de sair do forno. Não. E antes de ir para a prateleira da pastelaria.
Mas antes de desenvolvermos os aspectos da polémica e da contestação, continuamos ainda por mais uns instantes no artigo. Como é que entendeu Ricardo Araújo Pereira a afirmação historiadora de que negros e ciganos são inassimiláveis?
Inassimiláveis, sim. Eu, quer dizer, não tinha reparado. Do ponto de vista social, não tinha reparado. Por isso, em princípio, o que eu interpretei o inassimiláveis do ponto de vista digestivo, não é? Do género de... como o pepino, não é? Como se diz do pepino. Ontem jantei um cigano e caiu-me mal. Fiquei com azia. Não se deve... Ciganos à noite não se deve. Porque é impossível assimilar os nutrientes daquela gente.
É a perspectiva canibal deste debate.
Eu acho que sim, acho que sim. Acho que é para isso. Acho que é isso. Eu realmente ouço dizer que as carnes brancas fazem melhor. Se calhar é disso. Não sei se é disso. Eu tenho a certeza que são um acepipe delicioso. A questão qual é? Talvez a Maria de Fátima Bonifácio não os arranje frescos. Pode ser isso, não é? Pode ser isso. Eu só vejo, a única hipótese que me ocorre é essa, é que ela anda a ingerir e que eles sejam inassimiláveis por essa via. De resto, não tinha reparado.
Tipo como o glúten, é isso?
Sim, sim. Não tinha, talvez lhe inflamem o intestino, assim, não sei.
Mas...
agora... E é isto. Sim, é
isto. Não, a expressão é aceitável?
Quer dizer... eu não... vamos lá ver.
Essa é a terceira macacada.
Aquela questão é... vamos lá ver aquilo. Eu sei que vamos falar mais sobre isso, mas...
falar mais sobre
sobre ser aceitável ou não, a questão é esta. Um artigo como aquele deve ser escrito e publicado? Deve? Eu diria que não. Pode? Eu diria que sim.
Então vamos continuar aí. O diretor do Público, como já se disse, voltou atrás, não é? Depois da indignação que o texto gerou, assumiu que o jornal cometeu um erro de análise e
Público,
de avaliação ao publicá-lo.
Se o Público quisesse... não o publicar, podia claro, perfeitamente. Claro. Perfeitamente.
Se tivesse responsabilidades editoriais, publicaria um texto como aquele, João Miguel Tavares?
Não publicava, mas até pela defesa, para a defesa do próprio autor, que é uma coisa que não é, às vezes, devidamente assinalada. Deixa-me só aqui explicar, porque eu tento estar ao máximo fechado em casa, porque eu escrevo muito sobre as pessoas. Mas ainda assim não consigo estar tão fechada em casa ao ponto de não conhecer ninguém. Por exemplo, conheço os avós aqui e também conheço o Lamento e conheço
estamos
também...
a salvo de qualquer catilinária.
Não, a salvo não.
Não é estar a salvo, que a diferença é que custa muito mais.
Por exemplo, será com muito respeito
se algum dia se descobrir...
na entrada do artigo.
Se algum dia se descobrir que há umas pratas do Palácio de Belém em casa de Pedro Mexia... que ele levou para lá umas...
Isso era muito azar, isso é de estatística. Sabes que isso é muito improvável.
Até porque tu apetias pratas e tudo. De repente descobrem-se umas terrinas de Belém, pronto, da carreira das Índias.
Certo é que ele não nos tem convidado para ir lá jantar.
Ele não tem. E é bem possível. Há muito tempo, aliás, se bem te recordas, houve tempos em que ele nos convidava. Mas desde que foi para Belém, nunca mais nos convidou. Não quer estar aqui a levantar suspeitas, não é? Agora... Se isso se comprovar e eu tiver que escrever sobre Pedro Mexia, é evidente
metade
que...
Metade do artigo é dizer, desculpa
lá, eu gostava de dizer mal deste pulha, mas não posso, que ele é meu amigo.
Mas não, atenção, mas não tem que se pedir desculpa no sentido... Eu conheço, quer dizer, já fui apresentado a Fátima Bonifácio, eu continuo a admirar os livros dela e acho que este artigo é um disparate. Não tenho que pedir desculpa por isso.
Ah, não, claro que não.
Não,
mas
há...
Atenção,
são duas coisas diferentes.
Faça, eu também acho que o artigo é um disparate e disse o que é um disparate. A diferença é que o dizes com menos verve, no sentido que eu, quando conheço bem as pessoas, gosto delas... E admiro-as também, custa-me ser tão veemente do quanto estou a bater em alguém que nunca vi mais gordo. Para ter essa liberdade de bater em quem nunca mais vi mais gordo, tenho de ver o mínimo de pessoas. Pronto, no caso, estou só a dizer isto, que é porque eu conheço a Fátima Bonifácio, gosto dela, já trabalhei até com ela também em algumas coisas.
E não publicava o artigo...
E não publicava o artigo por duas coisas, por uma razão.
Defesa do articulista.
Também pela defesa do articulista, porque isso é uma coisa que não é suficientemente valorizada. A edição de textos serve para, por um lado, proteger o jornal e escreve para proteger também quem escreve no jornal. Muitas vezes, não muitas vezes, felizmente, mas algumas vezes também já me chamaram a atenção. Olha, isto aqui que está no teu texto está errado. Ou então, coisas tão simples como isto está mal escrito. E é por isso que essas pessoas servem, não é? E, portanto, é, o texto dela tem esse problema, que é, ele está factualmente errado em vários sítios. Aquilo está mal explicado. A história da cristandade não faz sentido, a história de não serem herdeiros dos direitos humanos não faz sentido, a generalização não faz nenhuma espécie de sentido, e, portanto, aquele texto tem erros factuais. Ok? Então, e agora?
Não sei se lhe chamo erros factuais. Não, são erros factuais, mas não sei se lhe chamaria assim.
Os africanos não pertencem a essa entidade civilizacional e cultural milenária que está pelo nome de cristandade. É um erro factual, não é?
A palavra inassimiláveis não é um erro de facto, é uma opinião muito contestada.
Mas eu não falei nada. Esta que eu estou a dizer, não é? Nem um nem outros descendem dos direitos universais do homem, tendo em conta que existiu o Haiti logo a seguir à Revolução Francesa. Há questões que são, de facto, erros factuais. E, portanto, não deviam ter passado assim, porque fragilizam, desde logo, a própria autora. Agora, como dizia, e muito bem, o Sr. Ricardo Araújo Pereira, o público podia não publicar? Claro que podia. E há muita gente da minha área ideológica, à direita, que quando nós dizemos isto, vem dizer censura. Não, isto vai para aí uma confusão na cabeça das pessoas. Atenção, eu próprio já fui diretor, sou diretor, agora já não sou diretor, mas fui editor e tudo isso. Porque sou agora, não, sim, sou uma espécie de diretor, não interessa agora, está aqui a contar a minha vida profissional. Agora sou mais publisher e tal. Agora sou publisher. Mas ainda edito e ainda dirijo. E é evidente que uma pessoa pode recusar coisas. Eu, aliás, ainda andei há pouco tempo nas redes sociais, o António Jorge Gonçalves, uma vez recusei-lhe uma caricatura que eu fiz do Vasco Polito Valente, e a partir daí ele vem-me dizer censura, como é que ele se atreve a ofender a liberdade de expressão? Não, isso é uma coisa normalíssima. Há livros da New Yorker com as caricaturas, com as ilustrações que as pessoas disseram, olha, são desadequadas, são de mau gosto, não se adequam ao texto em causa. É uma coisa normalíssima. E, sobretudo, em artigos de opinião, de alguém que nem sequer é uma colunista do jornal. A mãe de Fátima de Bonifácio não faz parte da lista dos colunistas sequer do Público. Portanto, aquele texto é evidente que não tinha que ser publicado. E não o publicar não é nenhuma forma de censura. Agora, pode ser publicado sem cair o Carmo e a Trindade? Pode. E não só pode, como ainda por cima...
Sem cair o Carmo e a Trindade?
Não. Quando eu disse caindo o Carmo e a Trindade, como caiu, sim, é aquela coisa que é muito bonita e saudável, que é o debate no espaço público.
Pode cair o Carmo e a Trindade, mas não
no sentido de... Que é aquele sentido...
Não o Tribunal do Carmo, nem o Tribunal da Trindade. Há uma pessoa que tem uma intervenção que nós podemos chamar... Uns generosos chamam desastrados, outros mais destemperados chamam racistas, outros chamam não sei o que mais. Não interessa. Agora, o que cada um de nós acha, mas... O que cada um de nós acha, mas é uma opinião por mais disparatada, radical. E, portanto, deve gerar o quê? Outras opiniões, artigos, ataques, contestações, o normal na vida democrática. A maneira como isto passou, mais uma vez, para os processos judiciais, e aliás, antes de entrarmos, estávamos a ver que felizmente há pessoas que saíram dessa linha. Essa é que é a terceira manifestação de desnorte que este caso causou, acho eu.
Só uma nota antes de passarmos para aí, que é, eu discordo muito do Pedro Mexia. Ele leu os textos que se publicaram sobre isto e não viu nada de jeito. Eu fartei-me de ver textos, provavelmente porque o meu grau de exigência
não é tanto.
Eu fartei-me de
posso,
ver...
Posso dizer o que é que eu disse?
Sobre as questões raciais. Não viste sobre o texto da Bonifácio?
A discussão interessante que há ali é a discussão sobre cotas raciais.
Certo.
As discussões que seguiram foi sobre as generalizações da Fátima Bonifácio. E, portanto, como essas generalizações são pouco interessantes, os textos são pouco interessantes. A questão das cotas é muito interessante.
Mas eu li bons textos sobre as cotas e acho que li bons textos sobre a questão da Fátima Bonifácio. Isso é uma prova de um espaço público a funcionar de forma saudável. Eu, ao longo desta semana, aprendi muito. Houve textos que me estimularam, que me puseram a pensar, e textos, todos eles, a discordarem do que a Fátima Bonifácio tinha dito. E discordavam com os meus argumentos.
Todos não será.
Não, a discordar do tom daquele texto, todos. Não vi uma única pessoa.
Fátima Bonifácio.
Vi muito. Hã?
Mita Ribeiro no Observador.
Claro. Sim, até foi aquela questão de se um branco pode estar a opinar sobre essa
sim.
coisa.
Ou seja, ele coloca aquilo de uma maneira índia.
Não, mas os brancos de que ele fala são aqueles que opinam contra a Fátima Bonifácio.
Está bem, mas o princípio é absolutamente válido para a própria.
Mas ele não coloca as coisas nesses termos.
Mas o argumento é reversível. Se ele diz, quer lá saber o que dizem os brancos, sendo ela branca,
Não, quero lá saber o que dizem os brancos sobre as cotas.
Não, está bem, mas ela também disse...
Eu não acho que aquilo fosse um elogio, claro. Mas o texto do Mitar Ribeiro, ainda que eu existisse partes dos quais outras coisas, é um ótimo texto. O texto da Marta Mocosini, que era um ótimo texto. Li montes de textos bons sobre este assunto. E, okay. Portanto, ou seja, de algo que foi um texto profundamente infeliz, eu fartei-me de ler coisas e de aprender coisas e de me ajudaram a pensar sobre a questão das cotas raciais e tudo isso. Portanto, ainda bem. Olha que bom.
O SOS Racismo e um conjunto de dezena e meia de figuras públicas, entre elas, por exemplo, o escritor José Eduardo Agualusa, avançaram com ações judiciais contra Maria de Fátima Bonifácio, acusando-a do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Parece-lhe justificada a queixa-crime, Ricardo Araújo Pereira?
Quer dizer, não é...
Adivinhando a resposta.
É, adivinhando a resposta, pergunta. Porque não é uma surpresa, uma vez que temos falado disso aqui várias vezes. Não, acho que é uma pena, aliás. É uma pena porque este caso nunca foi, não era, um caso de liberdade de expressão. Não estava em causa a liberdade de expressão. O que aconteceu foi, uma senhora escreveu, eu não quero, atenção, se calhar estou a incorrer em mansplaining, porque a senhora é historiadora e eu não sou, e ela é do sexo feminino, possui um pipi, e eu não. E, portanto, é um caso típico de mansplaining, é um caso típico, peço muita desculpa, mas vou discordar de uma senhora, lamento. O que aconteceu, não tinha nada a ver com liberdade de expressão, uma senhora escreveu um artigo abjeto, não é? E depois aconteceu aquilo que eu gosto de ver numa sociedade livre e aberta. Uma pessoa diz uma coisa abjeta e as outras pegam no que ela disse e não sobrou um argumento. Desmontaram todo o artigo, toda a argumentação, apontaram as falsidades, os vícios de raciocínio, o artigo foi desmembrado, destruído, foi satirizado. Agradeço, porque esta semana tive
belíssimo
a vida fácil.
Belíssimo texto que escreveste na visão.
Obrigado,
Val. Mais uma injustiça de Pedro Mexia.
Ah, vês, Pedro, então esqueceste
do texto dele.
O Ricardo não era satíricos. Sobre as cotas.
É muito bom o texto.
Eu, reparem, eu agradeço, porque o racismo é um tipo de estupidez tão básica que é muito fácil, e eu adoro coisas fáceis. Eu tive uma semana muito fácil na visão. O artigo foi... O que aconteceu é isto, é o que acontece numa sociedade como eu acho que a nossa é e deve ser, que é o chamado mercado das ideias. Uma ideia vai ao mercado das ideias, esta, uma ideia abjeta vai, e as outras pessoas pegam a ideia pelo cachaço, sacodem e deitam fora. E derrotados cívica e politicamente, basicamente o que nós andamos para aqui a repetir aborrecidamente há anos, e ainda acrescenta, quem define o que é uma minoria sem direito à palavra hoje, são uns, amanhã são outros, e o vento que sopra a definir quem são as minorias que não têm direito à palavra, às vezes pode voltar-se contra quem defende uma certa conjuntura, uma coisa, e depois é vítima dessa coisa anos mais tarde.
Isso é Fernando Rosas.
É Fernando Rosas, basicamente. Isso é o que nós temos dito aqui, várias vezes, temos dito ao longo dos anos isto tudo. Eu tenho, atenção, o Fernando Rosas, quando se fala em combate político, o Fernando Rosas fez combate político no sentido próprio da palavra. Eu quando acabei...
Em todos, antes e depois.
Exatamente. Quando eu acabei a faculdade, fui trabalhar para o Jornal de Letras, onde havia um homem lá, que ensinou várias coisas.
Rodrigo da Silva.
Exatamente. Uma delas foi que o Fernando Rosas esteve preso, foi torturado, não falou, que é uma coisa que eu acho... Atenção, eu não julgo as pessoas que falam, que denunciam sobre tortura, se me aproximarem coisas incandescentes de várias partes do meu corpo. Em princípio, eu digo o que eles quiserem saber e invento coisas novas até para acrescentar. Por isso eu não julgo quem fala, quem não resiste e fala. Mas quem não fala, sabe, e o Fernando Rosas, a seguir a isto, acrescenta que, de facto, a vida dele foi feita de, às vezes, pertencer a minorias que dizem coisas que são desagradáveis e que são incómodas. E isso vale a pena ouvir uma pessoa como ele.
Em seu entender, Pedro Mexia, o artigo de Fátima Bonifácio cai na alçada do artigo 240 do Código Penal relativo aos crimes contra a identidade cultural e a integridade pessoal?
Eu acho que pode. Eu percebo que as pessoas achem que pode cair, mas eu acho que...
Esse artigo, no número 2, a linha B, diz que será punido quem difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência psíquica ou física. Portanto, difamar ou injuriar.
Acho que sim. E, portanto, eu acho que a consequência disso é nós levarmos a tribunal todas as pessoas que no espaço público, no dia 2, por exemplo, que é para não sermos demasiado avenciosos, insultaram comunistas, homossexuais, católicos, migrantes, etc. E a lista, todas estas classes foram insultadas em artigos, em posts, e faz parte do ambiente democrático desagradável, porque também tem um lado desagradável, que ouvimos opiniões insultuosas, estúpidas, etc. E, portanto, se a ideia é todas as pessoas que atacam grupos ou que insultam, e o insulto, como se sabe, uma pessoa acha um insulto, a outra acha apenas uma crítica. Se todas as pessoas que insultam grupos de pessoas estão sob a alçada dos tribunais, então é começar a construir tribunais. Porque estamos num momento em que há grupos de pessoas, e posso continuar, não cabe aqui na definição do artigo, banqueiros, etc. Ou seja, a toda a hora há grupos de pessoas, pela sua pertença ao grupo, que são insultadas toda a hora. Os mais típicos são os imigrantes, os migrantes em geral, e os homossexuais, os judeus em muitos países do mundo, são pessoas que são todos os dias insultados em todo lado por fazerem parte desse grupo.
O artigo de Maria de Fátima Bonifácio tinha como pretexto uma discussão em torno, já se
pretexto longínquo,
falou
não é?
Disso, tinha como discussão, como pretexto uma discussão em torno de uma proposta de criação de cotas no Parlamento e na Universidade para grupos étnicos vítimas de discriminação. Embora esse assunto tenha ficado na sombra devido à controvérsia e também porque o próprio texto depois se afastava por completo do assunto. Parece-lhe um assunto a debater, João Miguel Tavares?
Parece-me um assunto a debater, efusivamente, e é um assunto extremamente complexo. E quem não achar que é complexo, eu acho que não está, de facto, a pensar bem. Eu sou muito sensível a essa questão, aliás, fiz questão de falar nisso nos dois discursos que fiz no 10 de junho, então em Cabo Verde, aquilo até deu para lá a conversa que nunca mais acaba. Sou muito sensível a esse tema, acho que existe uma falta de representatividade chocante daquilo que são as chamadas comunidades de afrodescendentes em Portugal. Uma falta de representação chocante, um problema real, e que eu liguei muito à questão do elevador social, àquilo que é muito visível no espaço em que nós, brancos, classe média alta, nos movemos, que é uma coisa muito visível, que eu falei mesmo, que é nós vivemos em prédios onde toda a gente que limpa aquelas casas são pessoas de pele negra, e o problema é não serem pessoas só de pele negra com 40 ou 50 anos, mas começarem a ser pessoas de pele negra com 20 anos e com 20 e poucos anos. O que significa que os pais limpavam as casas, os filhos continuam a limpar as casas. E isso, é evidente que há, a pouco e pouco, pessoas que têm começado a chegar às universidades, felizmente. Aliás, é porque essas pessoas estão a chegar às universidades e porque as universidades também as apoiam na sua luta, que começa a haver um associativismo real e com mais força. E tudo isso me parece francamente bom, ainda que eu e depois discorde de imensos argumentos, da história das reparações, de muitas das coisas que o Mamadou Ba diz. Nós já debatemos isso aqui, efusivamente. Agora, o assunto das cotas é, de facto, muito complexo. Eu sou muito sensível, por exemplo, à questão da velocidade. Ou seja, eu acho que, a pouco e pouco, com melhor escolaridade, onde eu acredito que se tem mesmo que intervir, é na escola. É na escola básica, na escola primária, na escola básica, em força. Ou seja, isso devia ser, lá está, dentro daquilo que são as prioridades nacionais, isso devia ser uma prioridade nacional. Aquelas pessoas, aquelas escolas tinham que ser melhores, com melhores professores, para não se perderem gerações atrás de gerações, por falta de estudo, por falta de...
Mas isso habilita... é adiar okay? a questão
agora,
por 20 ou 30
exato,
anos.
Exato. Eu não sei se existe alguma solução mágica e se não temos mesmo que deixar esperar 20 ou 30 anos. Mas o esperar 20 ou 30 anos, tens razão, é comprometer os miúdos que estão a entrar hoje em dia nas escolas que são más a dizer, olha, sim, qual é que é o teu futuro? Vais para as obras ou vais limpar as casas, de facto, da classe média branca portuguesa? Isso é um problema real. A questão das cotas, o problema dela é como aplicar. Aquilo é muito difícil. Porque, e as pessoas dizem com razão, porque isto é a mesma questão que nós debatemos a propósito dos censos. Quando nós dizemos não queremos perguntas para os censos, porque perguntar a etnia das pessoas é em si uma pergunta racista, então colocar cotas raciais em si também pode ser acusado de ser uma atitude racista. Porque a única maneira que tu avalias isso é andarmos a ver qual é que é a tua cor da tua pigmentação. E depois em quão negro é que a coisa acaba. Os mestiços têm, hein? Ah, mas este por acaso é mestiço e depois, como acontece às vezes com irmãos que são gêmeos, um é branco e o outro é preto. Um tem direito e o outro não tem, ou então só porque é pele negra, então o quê? Os filhos das classes altas de Angola têm prioridade para passar sobre filhos brancos de classes médias portuguesas? Ou seja, é uma luta que é justa, mas a sua aplicação é de uma complexidade tal que pode ser contraproducente, no sentido em que, em vez de ser algo que facilita a integração e diminua o racismo, vai ainda espoltar mais reações racistas por aqueles tipos de cotas existirem.
Embora nós já tenhamos um antecedente, claro que não é um antecedente comparável, porque as mulheres não são uma minoria, mas já tivemos um antecedente sobre a lógica das cotas. Isto é, já se discutiu suficientemente na sociedade portuguesa, e como digo, são questões diferentes, mas a discriminação, há aquela lógica que é, umas pessoas dizem, a discriminação positiva é uma forma de discriminação e, portanto, não deve acontecer. E outras dizem, bom, se nós formos lá só com a mudança de mentalidades e coisas que acontecem daqui a uma geração ou duas, nunca mais, e mais vale tentar estes mecanismos, sejam ou não distorções aceitáveis na teoria, na prática têm resultados e na prática mudam mentalidades na formação das listas partidárias, nas mulheres em cargos de direção, etc. Esse debate já está, já existe na sociedade portuguesa, não é como se ele tivesse caído aos trambolhões. A questão racial é que é uma questão que nós não estamos habituados
a discutir. Não, não é só esse o problema. O problema está na definição. Tu não tens dúvidas. Claro. É que é uma mulher. É muito fácil saber o que é uma mulher. Não é necessariamente fácil saber o que é um negro.
És tão binário, João Miguel Tavares.
Exato. Só ser muito binário.
Ricardo, cotas sim ou não?
Eu fui favorável às cotas para mulheres. Aqui eu tenho visto as experiências lá fora e, portanto, embora haja muitos aspectos positivos, por exemplo, no Brasil...
No Brasil, sim.
Sim, mas no mesmo Brasil tem havido alguns aspectos bastante inquietantes que têm que se prender com aquilo que o João Miguel estava a dizer, que é... Eu não tenho a certeza.
Sim,
não tenho a certeza.
Mas é muito complexo.
Mas sou sensível à questão. Eu preferia, sinceramente, que a discriminação positiva fosse baseada no rendimento das pessoas e não na... O que é?
Concordo contigo.
Ah, ok. No rendimento e não na cor da pele. No sentido em que... por várias razões. Primeiro, lá está, no Brasil, de repente, houve alunos que se queixaram que as cotas estavam a ser preenchidas por brancos. Havia uma parte de fraude, ou seja, de brancos que alegavam ser negros para entrar ao abrigo das cotas. Havia outra parte que não era fraude. Havia gente que tinha, de facto, a pele mais branca do que a minha, mas cujo avô era escravo ainda. E, portanto, era óbvio que tinham...
E depois que começas a fazer essas árvores genealógicas, também começa a ter um cheirinho àquela coisa que a gente sabe.
Exatamente. De repente em alguns sítios, começou-se a falar em, se calhar isto só vai lá com medição craniana. E isso é realmente um bocadinho arrepiante, porque faz lembrar outras coisas.
O Philip Roth tem um livro sobre isso.
Tem, pois tem.
Mancha humana.
Mas é um homem. E é branco.
Branco e morto.
Não sei se o mito
é muito binário.
É tudo para tirar fora.
E também é um bocado
complexo. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro dos Bonifrates e agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Estado da Nazão. É assim?
Muito bem.
Muito bem.
Muito bem.
Da Nazão.
Nazão. É para poder.
Deu-lhe sono?
Deu-me imenso sono. Como seguia de esperar?
Sabem que bucejar num programa a esta hora pode dar ideia aos espectadores.
Atenção. O espectador, neste momento, achou que já era hora de
recolher. Há muitas pessoas que bucejaram também e foram para a caminha neste momento.
Exato. Disseram, olha, não é tarde nem é cedo. Bem, bem lembrado, Carlos Vaz Marques.
O que é que desejava que acontecesse e não aconteceu no último debate do Estado da Nação desta legislatura, João Miguel Tavares?
Assim, uma ideia maluca. Gostava que se houvesse alguma coisa para debater. E não havia. E esse... aquilo é um debate do Estado da Nação, em primeiro lugar, importante no sentido em que aquilo é uma espécie de festa de final de curso, não é? Passaram os 4 anos, aquelas pessoas estão ali, elas sentem que já não se vão ver e não se vão ver da mesma maneira esta solução.
E alguns não se vão ver mesmo.
E alguns não se vão ver mesmo. Alguns não se vão ver mesmo e não, uns embora e outros vai-te embora. Há as duas. Mas havia aquele sinal dizendo isto, realmente durante 4 anos vivemos aqui momentos, no sentido, especiais, não é? Foi uma solução única, isto não vai voltar a acontecer. Portanto, havia esse tonzinho nostálgico, mas ao mesmo tempo foi muito pobre. E foi pobre, porque nós tivemos uma legislatura que durante 2 anos andou-se a reverter e durante os outros 2 anos andou-se a esperar que o tempo passasse para virem para aí outra vez eleições. E foi uma legislatura que politicamente foi simbólica, mas que em termos práticos foi completamente parada. Nós tivemos 4 anos, mais uma vez, a ver passar navios. E isso, refletiu-se muito naquele debate. Nós temos uma equipa que nos dirige, que basicamente levou 4 anos a pôr os pratos a girar. Pôs os pratos a girar, que eu não acreditava que eles fossem capazes de manter os pratos a girar durante 4 anos, mas tivemos 4 anos a ver pratos a girar. O artista é um bom artista, realmente. Eu nunca imaginei, pensava que aquilo ia cair e escacarar-se. Parabéns a Mário Centeno e a António Costa, que levaram 4 anos a fazer assim. E nós a olhar, olha lá! Mas nunca saíram daquele lugar.
António Costa não subscreveria isso, evidentemente, não é? Diria que...
Caso eu me ter convidado, não é?
Diria que conseguiram o déficit mais baixo da história da democracia, diria que sim, conseguiram baixar o desemprego para níveis de 1990 e pouco.
E até diria que viraram a página da austeridade. Portanto,
agora já disse é que não escondia a austeridade.
Mas isso, esse foi o mérito deste governo. Havia uma trajetória, não é, que já tinha sido iniciada e que convém lembrar que o período duro, não é, difícil, foram os 4 anos do Sr. Passos Coelho e do Sr. Vítor Gaspar, que colocaram o país numa determinada trajetória e que este governo teve um mérito, conseguiu, com muita habilidade, devolvendo mais rendimentos, é verdade, no bolso das pessoas, e ao mesmo tempo, não é, devolveu via impostos diretos. Eu ainda este mês recebi um belo cheque de devoluções do IRS. Obrigado. As pessoas ficam logo com mais vontade de votar no PS em outubro. Porque, claro, entra-nos assim, mas depois vai-nos ao bolso, através da gasolina, do gasóleo, tudo o que são os impostos indiretos. Já toda a gente falou disto muitas vezes. Mas eles têm mérito na manutenção dessa trajetória. Agora, quando se olha para aquilo que o país precisa, aquilo que foi feito é bola. E, portanto, o fato da nação teve interesse nenhum, porque mais uma vez o país continua sem um rumo definido e a gente perceber o que é para fazer, pá. Olha, foi para ir aguentando assim.
António Costa, depois de alguma crispação na geringonça nas últimas semanas, foi desta vez bastante carinhoso com os parceiros parlamentares que viabilizaram os 4 anos de governação. Que explicação é que encontra para este carinho de despedida?
Eu acho que é isso. É aquele sentimento de... Estes 4 anos foram inesperados, até passámos aqui com agradáveis e isto não vai voltar a acontecer. Agora, o carinho com a esquerda não me espanta propriamente, são aquelas palmadinhas nas costas. Aliás, fez questão de ir cumprimentar todas as bancadas. O Jerónimo de Sousa já lá não estava, ele foi bater à porta do grupo parlamentar para dar um bacalhau ao Jerónimo de Sousa, sempre com muito fair play. A isso junta-se a esquerda, acho que é relativamente esperado, junta-se uma direita que está completamente mortiça. Por um lado, Fernando Negrão não é capaz de entusiasmar nem um puto hiperativo. Não é capaz, não. O Rui Rio não está lá e Assunção Cristas, desde que levou uma grande chimbalada nas últimas europeias, transformou-se em boazinha.
Chimbalada é dicionarizado?
Não faço ideia.
Chimbalau, eu acho que é. Chimbalada, não tenho a certeza.
Mas na minha terra se diz chimbalada.
Ah, é?
Na minha terra diz imensa coisa.
Ah, atenção, então, dos lexicógrafos.
Aí valem regionalismos.
Ah, então não valem, eu adoro os regionalismos. E então deu esse clima, não é? Porque a direita agora ficou com a sensação que atacar António Costa muito violentamente, se calhar não
parece-lhe que Cristas está mais mortiça.
Não, parece-me não, mas isso é assumido até pela própria, que está menos zangada. Mas claro que os resultados disto, quando nós olhamos para as sondagens que acabaram de sair, não se nota nada, não é? Já vão 15 pontos de diferença entre o PSD e o PS. Há gente, eu incluída, que anda há muito tempo a dizer que isto vai ser uma desgraça total, e às tantas que querem ver, vai mesmo ser uma desgraça total.
Bom, que ideia é que ficou a respeito do Estado da Nação a partir do debate da passada quarta-feira?
Acho que
Ricardo Araújo Pereira.
Um final muito agradável.
Não, não é sobre o debate.
Ah, não é sobre o debate?
Com que ideia é que ficou a respeito do Estado da Nação?
Certo.
Tendo visto o debate.
Bola, então, disse assim, então, bolas, é que eu tinha preparado...
Não, eu acho que, tendo em conta o debate, quer dizer que o Estado da Nação está muito agradável, porque toda a gente é amiga. Não é bem amiga, atenção, não é bem amiga. É amiga no sentido em que...
Acha que é só visto onça?
Não levanta cabelo no sentido em que quem está em estado comatoso não resmunga.
O João Miguel Tavares também nunca levanta cabelo.
Não levanta cabelo, é muito raro agora, desde há uns tempos para cá.
Mas... Isto agora é... Isto é o quê agora?
Body shaming, já tínhamos...
Careca shaming.
É body shaming. Vamos lá ver. Aquilo... O João Miguel tem razão. Eles tiveram...
Como é habitual.
Sim. Eles tiveram a rodar os pratos, não é? Sim, senhor. Tiveram a rodar os pratos e a manter os pratos em equilíbrio. Qual é a diferença? É que há um bocadinho mais de comida nos pratos do que havia. às vezes os pratos estão a rodar e a gente tem que estar atento para ir lá buscar a comida.
Não, mas enquanto chegas assim, o Mário Centeno já te tirou.
Não. Há uma coisa que é, há um bocadinho mais de comida nos pratos. Há um bocadinho mais de comida nos pratos e, por isso, a direita realmente está em estado um bocadinho comatoso. A esquerda está mais ou menos domesticada porque, assim que eles dizem, bom, há realmente mais um bocadinho de comida no prato, mas depois a gente imagina que levamos com um prato na testa. A gente vai ao hospital e realmente aquilo está difícil, os serviços públicos.
Mas houve agora um acordo para a base da saúde.
Exato, porquê?
Porque PC e Bloco acabaram por...
Porque
o... Iam-se casar com o PSD.
Porque o Costa, realmente, já agora para completar o número de circo, além de estar com os pratos, tem o chicote. E quando a esquerda rosna, abre a boca, não é? Ele faz estalar o chicote e o chicote, em vez de fazer... Faz... Passo Coelho! E ele... Ah, é verdade! Ai, que susto! Então está bem, então mais um bocadinho, vá, tens mais um bocadinho.
O João Miguel Tavares fica então ministro do Estado da Nação. E à altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do tumulto. E onde é que há alvoroço, Ricardo Araújo Pereira?
Parece que há alvoroço nos próprios, há alvoroço no PSD.
Não!
Sim.
Não.
Parece que sim.
Quer falar da vida difícil do líder do PSD, Rui Rio, confessou esta semana que gostaria que dentro do partido houvesse menos tumultos.
Menos tumultos.
Vê esta confissão como um sinal de transparência ou de impotência, Ricardo?
Vejo que...
Desculpa, é que a graça está na palavra tumulto. É que ele dizia, gostava que houvesse menos conspiração e tal. Não é mesmo, tumulto.
Há tumulto, muita barulheira, mas eu acho que é sinal de desespero, na verdade. É sinal de desespero e eu compreendo, e de perplexidade, acho eu. Eu compreendo a perplexidade, porque qual é a vantagem de uma pessoa ter um partido sem ideologia, como é em grande medida o PSD e o PS? São partidos chamados catch-all parties, não têm ideologia. Qual é a vantagem disso? É que ninguém pode levantar o dedo e dizer assim, eu não concordo com esta linha. Qual linha? Eu não tenho linha nenhuma. Isso, o Rui Rio deve ter... A questão é, quando as pessoas dizem, eu estou contra o Rui Rio, não é por causa do que ele diz, porque ele não diz em rigor para nada. É contra ele, é uma antipatia pessoal. Ele, realmente,
não é verdade. Não é verdade.
Não é verdade.
Não é.
Soutor, não é verdade.
Desculpa lá. Não é,
aliás, acho que nunca dentro do PSD houve tanta clareza ideológica.
Achas que sim? É uma grande clivagem programática.
Não achas ligeiramente estranho que o líder do principal partido de direita diga que não é de direita?
Se, com certeza.
Só isso.
Mas, ó Pedro...
Não é um bocadinho estranho para o ponto de vista programático?
Mas...
As pessoas que votam são de direita. Certo. A história é de direita. Os valores são quase todos de direita. Mas o líder está quieto.
Mas ele também não diz que é de esquerda. Pois porquê? Não, porque não. Como todos os catch-all party, não é nada. É por isso
que
eu estou a dizer.
Que não é só em direção pessoal.
Certo.
Se bem interpreta, é um social-democrata... Assim.
Mas já não é um social-democrata. Social-democrata, social-democrata são...
Ou pretende ser um social-democrata...
É o Bloco e em grande medida, o PCP. Isso é... Hoje em dia
não temos tempo para toda esta revolução ideológica.
Hoje em dia é a social-democracia.
É suposto... Eu fui tendo uma grande confusão.
Sim,
é suposto que precisava ser rebatizado.
A senhora Pereira Gomes está a ver...
Eu sei.
Francesa e mudava o nome daquela...
cada vez.
O certo é que, na prática, social-democracia em sentido próprio, são os partidos à esquerda do PS. O PS percebe bem o que é.
A medida é que o PCP é social-democrata.
No sentido, não é no sentido que está no título do PSD, é no sentido em que já não é exatamente um partido comunista, assim como o PS não é um partido socialista.
Acho que vai haver tumulto na sua Pereira Gomes.
Não é.
Porque não é um partido comunista? Porque aceita a fantochada burguesa das eleições.
Aceitou a
várias coisas. Já retiraram a ditadura do proletariado, que era um projeto tão engraçado, retiraram isso do programa.
Correu tão bem sempre.
Correu tão bem.
Já não são stalinistas?
Em grande medida não são. Exatamente. Volta e meia lá aparece um artigo no Avante de um translocado qualquer. E pronto, eu fico mais...
Ou há um voto no Parlamento sobre Tiananmen e eles votam contra.
Exatamente.
Isso é uma questão.
Mas o PSD seria... Quer dizer, tens razão no sentido em que há quem queira que o PSD seja um partido claramente liberal. Não é? E o Rui Rio...
É um partido que está... No grande grupo europeu de direita, de centro-direita.
Eu sei que é. Mas o Rui Rio, o que é que o Rui Rio tem planeado para o PSD? Não sei bem, não sei qual é a linha orientadora.
Agora, sabemos,
o certo é que ambas as facções, quer a facção do Rui Rio, quer a facção dos outros que desejam um partido claro, ostensivamente liberal, são derrotados, não é? São duas facções de derrotados que andam à luta. Agora, o certo é que...
Mas uns são derrotados que sabem para onde querem ir e os outros são derrotados que fazem para vir
É possível, mas o Rui Rio, não, os derrotados lá, portanto, as pessoas que não gostam do Rui Rio, não vão conseguir de esvaziar-lhe as listas, porque há muita amiba até nos média, a dizer ei, Rio, eu estou aqui, escolhe-me a mim. Eu também não acho nada sobre nos coisa média, nenhuma. Olha, eu.
Bom, no fim de semana passado, soube-se que a direção do PSD perdeu um vice-presidente, embora não se saiba bem porquê, uma vez que nem Rio, nem o tal vice-presidente, o demissionário Castro Almeida, quiseram falar sobre o assunto. Parece-lhe significativa esta baixa na cúpula social-democrata, Pedro Mexia?
Uma baixa na cúpula é sempre significativo, não é?
Ter problemas na cúpula, normalmente.
Problemas na cúpula nunca é bom. Mas.
É um problema.
Mas o mais significativo é estar a 15 pontos do primeiro na sondagem. Mais significativo é que com o parceiro habitual, que é o CDS.
Na altura em que Rui Rio tinha proposto umas ideias à volta da descida da carga fiscal, havia uma tentativa de começar a propor coisas, e houve propostas, concordo-se ou não com elas, isto acaba por ser um problema que volta a pôr o tumulto na ordem do dia. Sim, e a pôr em segundo plano as propostas concretas do PSD.
Sim, mas é uma espécie de tumulto, é uma espécie de tumulto comatoso, se é que isto se pode dizer, é uma espécie de estertor, porque, por exemplo, Fernando Negrão, que é uma pessoa que eu tenho estima pessoal até agora, diz que eu sou amigo pessoal, não sei de quem, eu não sou amigo dele, mas sou amigo.
Mas a seres amigo é pessoal.
Se fosse amigo, era
não
pessoal.
És amigo institucional.
Não sou, não.
Não és amigo.
Bom, mas Fernando Negrão diz assim.
Mas agora fica sempre se és amigo ou não és
não,
amigo?
Não sou amigo. Fernando.
Mas tu és amigo pessoal dele e ele é uma pessoa humana?
É uma pessoa humana.
É uma pessoa humana.
Bom, mas...
Toda a gente é pessoa.
E eu e ele somos duas pessoas diferentes.
São duas pessoas diferentes.
E outras maravilhas da língua portuguesa. Bom, mas Fernando Negrão, ao mesmo tempo que diz, interpelando António Costa, diz porque o PSD vai ganhar as próximas eleições. E depois diz, entretanto, eu vou-me embora, já não vou ser deputado nas próximas listas. Portanto, é o entusiasmo que há.
Gosta de estar ali enquanto está a perder, enquanto vão, estar, vão ganhar, deixa de ter graça.
Já não é para ele. E, portanto, o que há, sobretudo, mais do que há tumultos, no sentido que há contestação ao líder, mas há desmotivação.
Em relação aos tumultos, por acaso, há uma coisa curiosa, é que depois de Rui Rio dizer que fica chateado com os tumultos, Fernando Negrão, em resposta a isso, disse às vezes os tumultos são saudáveis, porque podem querer dizer que há um processo de mudança e as mudanças normalmente nunca são bem aceites. Isto é Fernando Negrão a discordar do chefe ou a aplaudi-lo, Ricardo Araújo Pereira?
Quer dizer, eu diria que é discordar do chefe. Diria que é discordar do chefe. É muito raro a gente apanhar no PSD alguém que está a aplaudir o Rui Rio. Sobretudo nesta... que ainda tenha lugar no Parlamento, que tenha lugar nesta...
Ao mesmo tempo parecia querer dizer que há uma mudança e essa mudança até pode ser virtuosa, mas as mudanças são sempre mal compreendidas.
Eu acho que há uns que giram os pratos e há outros que limitam-se a apanhar os que se partem do chão. E essa é a diferença entre o PS e o PSD.
Acho que o Rio está a apanhar cacos.
Está a apanhar cacos.
Apesar das dificuldades, o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, diz que o PSD espera iniciar a próxima legislatura como o partido português mais votado pelos portugueses. Como o
Sim.
Como o Ricardo já...
Está bem visto, atenção.
Qual será o partido português mais votado pelos estrangeiros?
Ou o partido estrangeiro mais votado pelos portugueses?
Sim, sim.
Mas a
princípio
situação...
é Frente Nacional, não é?
A princípio é Frente Nacional. O partido estrangeiro mais votado pelos portugueses.
Isto foi uma situação ipsis verbis, atenção. Isto é uma expectativa razoável? Há uma forma de criar dificuldades a Rui Rio fazendo subir muito a parada, a fasquia?
Eu acho que é daquelas coisas, é daqueles desejos como ele quer ser o partido mais votado nas próximas eleições, como eu e o Pedro Mexia queremos ir jantar com a Scarlett Johansson no próximo mês.
No sentido que o Ricardo pode?
Não, o Ricardo... Hã? Já pode. Atenção, estás a...
Acho isso escandaloso.
Mas porquê é que ele não pode? Este é um homem que já filmou com Steven Seagal.
Sim, sim.
Um homem que já filmou com Steven Seagal pode perfeitamente ir jantar com Scarlett Johansson.
É verdade.
Acho que temos mais dificuldades.
Um pouco, sim, sim.
Mas isto era sobre o PSD. Ficaste esclarecido com a minha resposta?
Fiquei esclarecido, sim. Eu acho que é melhor passarmos a outro assunto. Ricardo Araújo Pereira, ficaste ministro do tumulto. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Longas pastas esta semana. Mas ainda é a vez do Ricardo Araújo Pereira, que diz sentir-se César, no sentido imperial do termo, como um Kaiser, um czar, um tetrarca romano, Ricardo?
No sentido açoriano do termo.
Estamos a um nível um pouco mais prosaico, então.
Exatamente.
E mais doméstico também.
Sim. Carlos César diz que...
Quero comentar o anúncio de Carlos César que não será deputado na próxima legislatura.
Exatamente, exatamente. Eu acho isso refrescante. É uma lufada de ar fresco porque reduz para 271 os elementos da família César que ocupam cargos públicos. Vai ficar, passa a ser um número bastante reduzido.
Rogério Casanova escreveu no Twitter que Carlos César é o primeiro político que pode dizer que se afasta da política para estar mais tempo longe da família.
Exatamente, é isso, aí está.
Estou a citar o autor.
Sim, sim, para estar menos. É isso, mas grão a grão enche a galinha ao papo. Grão a grão enche a galinha ao papo. Vamos ver, pode ser que seja um daqueles... pode ser que seja uma ovelha de panurgo.
Não te afeto,
pá. Uma ovelha de panurgo. Vai tu.
É uma expressão, talvez mais... Enfim, talvez mais popular em França do que em Portugal. Mas é uma expressão referente a um episódio do Pantagruel em que o panurgo está pegado, eles estão todos no mar, não é? Já agora a nossa plateia aposto que vai adorar esta história. Eles estão no mar nos barcos e passam um barco com os mercadores de ovelhas e eles pegam-se com o mercador de ovelhas, então ele compra uma ovelha ou outro e depois atira para a água e todas as ovelhas do mercador se atiram para a água também. E assim ele fica sem. É assim que ele prejudica o mercador, fazendo com que ele fique sem ovelha nenhuma. Pode ser que saindo, atirando-se um César à água, os outros Césares todos se atirem atrás dele.
É uma história menos virtuosa, uma variante menos virtuosa da história dos ratinhos do Hamlin.
É, exatamente. Esta é mais malandra, assim.
Bem. Tínhamos aqui mais dois temas extraordinários.
Nem o Siriza, não temos muito nada.
O João Miguel Tavares vai dizer porque é que se diz. O João Miguel Tavares queria dizer-se César, não, isso era o...
Não,
era
por causa do Salvini. Não.
Queria falar do Salvini.
Do Salvini, mas atenção...
Ilegalmente financiado, não é?
Certo, mas o senhor Pedro Mexia está com tanta vontade de falar...
Não, mas só uma frase sobre o ilegalmente financiado. Não,
é que isto...
A história de Salvini, que se soube agora que andou a...
Mais um, não é?
Coletar uns dinheiros dos russos...
Uns dinheirinhos para a campanha eleitoral. Trocas de petróleo, havia uns descontos entre a Rússia e a Itália e o desconto não ia nem para a Rússia nem para a Itália, e após bolsos do partido do Sr. Salvini. E o problema é o padrão, não é? Porque já estamos a falar de dinheirinho russo nas eleições americanas, nas eleições do Brexit em Inglaterra, nas eleições francesas, nas eleições italianas. É verdade que no pós-25 de Abril também havia dinheiro russo no Partido Comunista, mas saudosos tempos. Isto hoje em dia é bem mais perigoso e começa a ser um padrão preocupante.
Eles hoje, atenção, a nós não nos ligam, espero eu espero que Portugal, cada vez é tão bom, a gente às vezes diz assim, para ninguém nos liga nenhuma, é ótimo, calem-se. Sempre que Portugal levanta a cabeça, eu digo, é mau, olha que não chamamos a atenção, joga pior Ronaldo, deixa crescer o bigode de Sara Sampaio. Sério, a ver se isto se mantém assim, uma espécie de segredo.
Deixa crescer o bigode de Sara Sampaio foi um desejo que nunca...
Isso podia ser um hashtag. Não era?
Sim.
Hashtag deixa crescer o bigode de Sara Sampaio.
Não levantem cabelo. Não levantem
cabelo. Que isso apareça.
Acabaste de estragar a minha noite com essa imagem.
Bem, rapidamente, o Siriza perdeu as eleições na Grécia e o Pedro Mexia diz-se malvado.
Sim, porque, na verdade, vimos um partido que em poucos anos se tornou o partido que vinha salvar a esquerda e sai como o partido que traiu a esquerda, porque supostamente ia desafiar a Europa, aparentemente desafiou, fez até um referendo onde ganhou o desafio à Europa e depois fez o que a Europa quis fazer. E, portanto, sai bastante desprestigiado e há pessoas que dizem que isso é malvadez, ou seja, que os partidos, desde o Mitterrand, que a certa altura faz uma coisa que ele chamou a viragem do rigor, que era, enfim, contas um bocadinho mais. Podia-se escrever um livro de 800 páginas sobre partidos de esquerda que, quando chegam ao poder, viram à direita, para simplificar. E há a tese...
Mas conseguiu pelo menos uma coisa, foi deitar fora do sistema, praticamente, do sistema político, o PASOK, que ficou reduzido a 8%.
Mas ao mesmo tempo, agora volta à Nova Democracia, que foi um dos partidos responsáveis...
Mas o Siriza
por ter... continua de direita, não é?
Com 39%.
Mas que foi um dos partidos responsáveis...
O Siriza é agora o segundo partido...
É o segundo partido do grego. Foi um dos partidos responsáveis por deixar a Grécia como estava... Provavelmente agora mudou, o líder é novo, enfim. Mas é uma história bastante curiosa como os vilões e os heróis na Grécia não só mudam de lugar muito rapidamente.
Decretos também rapidamente. O Pedro Mexia decreta cuidado judeu.
Cuidado judeu. Porque...
Cuidado judeu no sentido de cuidado com o judeu, cuidado ou tem cuidado ao judeu?
Sim, as duas coisas, porque o Richard Zimler, o escritor que vive em Portugal...
Que é português.
Que é português, sim.
Embora
sim.
De ascendência
sim, americano. Publicou um romance e pediu ao seu agente para lhe arranjar compromissos no Reino Unido para apresentar o livro. E ele disse que, o agente disse que estava a ter algumas dificuldades porque as pessoas lhe perguntavam, as instituições onde ele poderia ir ler ou fazer palestras, perguntavam, mas esse autor é judeu? E ora bem, o Richard Zimler não é nem israelita, nem apoiante da política externa israelita,
bem, pelo contrário,
nem de direita. É simplesmente judeu, é um facto.
E que fosse.
Não, mas não é, está bem. Mas é só para ver o ponto em que estamos. Mas como é judeu, houve, ele não diz quais são as instituições, mas vamos supor livrarias, institutos, que o teriam, mas se é judeu, não queremos. E isto mostra muito como está o Reino Unido e não só. E as voltas que a vida dá.
O João Miguel Tavares decreta vida dura, as voltas que a vida dá.
Vida dura, porque é uma notícia muito curiosa que chegou agora, que é Pedro Santana Lopes. Pediu duas pulseiras VIP para ir ao Nós Alive. Não foi ele diretamente, foi a sua secretária. E a secretária lá mandou um mail. Enganou-se e o mail foi também para algumas redações de jornais.
A secretária do partido.
Sim. E aquilo foi publicado nos jornais e lá veio o pobre Santana Lopes e disse, ai, peço desculpa, porque eram só duas pulseiras, não eram VIPs e não eram para mim, eram só para uns amigos meus que já não tinham conseguido arranjar e eu queria pagar.
Não é para mim,
claro
é para
que nada disto estava no mail. Mas coitado do Pedro Santana Lopes, desde que nós o conhecemos, conhecemos-o com lenços na cabeça, a divertir-se e a bombar em festas. Até no Rock in Rio havia, até Santa Casa de Misericórdia estava ali representada com uns lugares ótimos e uma grande varanda para o pessoal ir divertir-se. E o que se sente nesta história é que realmente o Santana Lopes é um homem de outro tempo e aquilo dá pena. Porque coitado, os bilhetes VIPs sempre serviram para aquilo e agora já não se pode. E isso é, de facto, uma vida dura para um político como Pedro Santana Lopes de pensar, bolas, isto antigamente era bem melhor do que hoje em dia.
O Ricardo Araújo Pereira decreta chamada para Tóquio.
Chamada para Tóquio porque um antigo sócio e atual inimigo, é assim que me parece descrito na imprensa, antigo sócio e atual inimigo de João Berardo, fez declarações depois...
Enviou a declaração, sim, a partir de Tóquio.
A partir de Tóquio, lá está. Eu acho que as coisas resolvem-se a falar e, portanto, o que eu recomendo é uma chamada para Tóquio. Na minha experiência, uma chamada para Tóquio faz maravilhas para reatar uma amizade e, portanto...
Entre o capelo e o bagaço.
Exatamente. Não googlem, por favor. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.